Recomeça em altíssima velocidade mais um fliperama de boteco. Essa semana é um episódio da época do Nerd Byte. Agora, fiquem com o cast.
Bando de filho da puta, começando mais um podcast para um bando de filho da puta feito por um monte de cano manso. Hoje aqui vamos falar sobre um assunto bem bacana, bem esperto, ligeiro. Hoje está aqui comigo um bando de maluco. E vamos agora à chamada dos participantes aqui do podcast aqui. Em primeiro nós temos o colega Marcos.
Oiê, peguei professor, estou aqui na aula.
O colega Valdir com W Neto. E, por último, o colega Alexandre Vieira Oliveira Frutapão Machado.
Presidente.
Hoje o tema é um tema bem simples e fácil de falar. Todo mundo tem uma historinha, que é mitos, lendas, folclore e qualquer coisa parecida no, na história dos videogames. Vários de nós jogaram vários jogos que tinham mitos, lendas e qualquer coisa que o maluquinho do primo, do irmão, do cunhado que viu uma revista que foi emprestado pelo vizinho do outro colégio da outra cidade que... E tinha uma notícia maluca e o cara afirmava de pé junto que era isso aí.
É, inclusive eu sou uma lenda. Eu fui adicionar um ouvinte no Alvanista, né? E ele falou, oh, yes, o lendário Beastalker me adicionou aqui.
Ele deve se conhecer do das frentes do que então.
Sim, com certeza.
Eu queria citar uma coisa que é uma lenda e não é uma lenda, e o porquê que não é uma lenda. Que é... Logo que um vizinho meu comprou o Play 1, eu fui na casa dele e ele jogava com o Play 1 de virado de cabeça pra baixo. Quem já passou por...
Mas isso não é lenda.
Calma,
cara.
Calma. Calma, já vou entrar a dizer por que é lenda. É que as pessoas diziam assim, porque a tampa abre, porque o Play 1 tem que estar quebrado, porque ele só funciona de cabeça pra baixo. Mas a verdade era por causa do leitor... que ele era feito numa resina e ele ia pro espaço bem rápido. Essa explicação rápida técnica. Mas era legal que cada um tinha uma história porque que jogava com o Play 1 virado. Tu entrava no locador, era um bando de Play 1, tudo de cabeça pra baixo.
Passavam 14 horas por dia ligado, não tinha leitor que resistisse, né?
Sim, e sabe o que é engraçado dessa história? Porque a gente não tinha internet, então nem todo mundo se comunicava, né? Mas todo mundo fazia por intuição mesmo o truque. Antes mesmo de ir pra locadora, na época que eu tinha meu Play 1, eu tinha que deixar o meu Play 1 inclinado, assim, mais ou menos 45 graus, colocava tipo dois dicionários de um lado e ele sem nada do outro ponto, ele ficava torto pra poder funcionar. Aí depois eu deixava ele em pé e por último ele já de cabeça pra baixo mesmo.
É, mas essa aqui é velha, meu Deus, eu lembro que ele comprou logo um ano de lançamento do PlayStation, não lembro direito que ano que foi, ele já jogava de cabeça pra baixo e a gente pedia, por que de cabeça pra baixo? Nem ele não sabia, acho que direito, porque alguém deve ter falado e ele começou a jogar.
Alguém jogou com Play 2 de cabeça pra baixo?
Play 2 não, meu Play 2 era de boa.
Nem precisa.
Outra coisa que segue o mesmo rumo, só que vem antes desse aí, era a época que a gente comprava o Atari, o Master, o Mega, o Super NES, e o pai e a mãe diziam, não engata na TV que estraga a TV o videogame. Essa aí é clássica também.
Jogar videogame faz mal pros olhos, tem muito tempo olhando pra TV.
Ah, faz mal pra nada, eu jogava grudado com a cara na TV e uso mal, nem preciso mais usar óculos.
Mas eu acho que a radiação veio da TV e danificou teu rosto, hein, cara?
Não, eu já nasci feio.
Nossa! Deixou deformado.
Como eu nasci prematuro e de cesariano, o médico tinha muito líquido da placenta na mão, ele escorregou e caiu de cara no chão. Pá!
Nasceu de 6 meses, foi?
Não, eu nasci de 7 meses. É, o médico olhou, não tá pronto, tentou empurrar de volta, mas não deu certo.
Ei, qual é o problema de nascer de cesariano? O médico cortou sua cara?
Não, eu falei, ele deixou, tu é surdo? Ele deixou cair no chão.
Mentira.
Eu não tenho cicatriz na cara. Bom, vamos voltar pro assunto mais importante. Então, a minha feiura.
Ainda sobre esse tema de gambiarras em consoles, eu fazia uma parada que eu não conheci muita gente que fazia, mas parece que é comum. que é colocar, apoiar o cartucho do Super Nintendo com um pedacinho de papelão ou de plástico pra fita não balançar.
Claro, muito, senão daí entrava no modo por alternativa os jogos, né?
Quando não era isso, eu tinha que colocar o cartucho meio inclinado, sabe? A ponta esquerda mais enfiada no console do que a ponta esquerda.
Todo mundo já fez isso. O primeiro Super NES que eu tive, eu não lembro que fita que eu pegava na locadora, acho que era o Internet, não, Deluxe. Tu tinha que botar ela não exatamente reto, tinha que o canto pra esquerda, tinha que dar uma leve, pouquinho pra cima, e tu não podia mexer muito, aí funcionava. Se tu botava o cartucho normal, não funcionava.
Ah, é?
Era, muito. Depois eu consegui o Ronaldinho Soccer. Não, o Campeonato Argentino, porque o Campeonato Argentino tinha que botar um papel na frente pra a fita ficar mais firme, aí funcionava beleza. Se não botava o papel, não funcionava.
Mas isso era por quê? Porque o contato da ROM ali, ele acabava desgastando, né?
Porque tudo que é mecânico acaba com um desgaste, né? Então você pode fazer com que o plástico onde você coloca, vem a ranhura, onde você coloca o cartucho, possa sofrer algum desgaste de alguns microns e acaba deixando ele meio frouxo. Pode ser que haja um início de oxidação nos contatos do cartucho, da placa de circuito impresso, que você precise deixar ele de uma certa forma para que aquela parte com oxidação não entre em contato. Bem, é desgaste mecânico, né, cara? Natural. Imagina, tira e coloca.
Não era desgaste mecânico, era desgaste plástico. Porque dentro do cartucho do Super NES, ele tem pequenos pinos na placa de circuito da fita, né? Ali onde tem o jogo. Ele é encaixado. E eu, na locadora aqui de Bento, tinha um Yu Yu Hakusho de luta, agora que eu lembrei. Ele desgastou. E o que acontecia? O cartucho ia pra dentro do quer dizer, a plaquinha ia pra dentro. E o que acontecia? Ela não conseguia entrar direito, ela não tinha um contato perfeito. Então, como ela era uma caixa vagabunda, só tirava a parte plástica, a gente não sabia disso, enfiava sem a parte plástica e jogava assim. E funcionava. Tu botava dentro da fita, como ela tinha essa folga, e na hora que tu empurrar a fita, ela não tava firme, ela subia. Aí não entrava.
O problema disso aí é que é um risco danado de queimar, né, cara?
Ah, que nada, cara. Naquela época não tinha esse perigo aí. Não tem essa coisa. Hoje a gente pode abrir, passar a borrachinha branca pra tirar uma sujeirinha. Eu vi que muita gente passa limpo a contato em toda ela, deixa secando pra tirar qualquer resíduo, gordura, banha, sebo, migalha de salgadinho, qualquer coisa parecida.
Uhum.
Mas isso era, não era lenda, era verdade. E o outro aqui, muito parecido da fita, era o assoprar. E é verdade, comprei meu Super NES, fui botar o mar, não funcionou. Deu soprinho da vida, botei e funcionou.
Soprinho da vida.
Aqui a gente chamava o sopro da vida.
Passa-se o jogo.
E eu peguei emprestado o Yoshi Island, mesma coisa. Botei, não funcionou. Soprei, botei, ligou.
Que loucura, cara.
Que loucura, cara. Soprar o cartucho sempre funcionou. Todo mundo aqui já jogou videogame com cartucho, todo mundo já deu aquela sopradinha clássica, né, pra tirar a sujeira e botar no videogame, né?
Desde o Nintendinho.
Quem não assopra, não teve infância, né? Dessas antigas, assim, mais tosqueiras, vamos vir pro mais atual agora. Uma que eu lembro, que era no Play 1 isso. Um colega meu tinha o Play 1 também. E ele veio com a história no Resident Evil 2 de jogar com o queijo. O tofu. O tofu eu achava que era mentira, claro.
Tofu.
Ah, pode crer, mano.
Eu cheguei a liberar o tofu ainda, mas eu nunca terminei, cara, o jogo do tofu. Mas continua.
Eu achava que era mentira. Anos depois, com a internet, que eu fui que era verdade.
E tu fazia o que com o tofu?
Tu joga normal, só que tu controla um tofu e ele só tem uma arma, que é uma faca. Me corrija.
Só a faca.
Só a faca.
E ele pode morrer?
Claro, né?
Pode.
Ele vira tofu frito.
Tô fudido.
É, tô fudido. Tudo. Meu Deus. Ah, mas era legal. Mas era um mito que era verdade. Outro mito que era verdade, que eu fui descobrir anos depois, que era o Hadouken do Mega Man X. Quem já conseguiu fazer isso aí?
Ah, eu já consegui, cara.
É, muito massa. E muita gente na época bateu o pé dizendo que era mentira. Ah, mas também era loucura. Tu tinha que ter todos os substanks, todos os coraçãozinhos, ter achado todas as cápsulas do Dr. Light, ainda na fase do Armored Armadillo, e chegar quase no final da fase, né, isso, e morrer tantas vezes lá.
Morrer 5 vezes.
É, e voltar lá e tava lá a cápsula, filha da putagem. No X2 tinha o Shoryuken, que era a mesma coisa. E no X3, quem lembra qual que era do X3?
A armadura X3. Dourada.
Isso, virava Super Mega Man,
Eu imaginava o Mega Man com uma armadura do Cavaleiro do Zodíaco, cara. As armaduras de ouro.
Eu também, não dá, eu... Fica aquela imagem na cabeça, ou ele é Super Saiyajin.
Super Saiyajin ia ser irado, tem pessoas que eu me...
Que tu pode dar um salto triplo, inclusive, com a armadura dourada, dá pra pular duas vezes no ar.
Ele pula pra cima, se não me engano, também. E, tipo, tu aperta pra cima e ele dá o dash pra cima.
Isso, e dá pra fazer isso duas vezes com a armadura dourada.
É, fica super blaster metal.
É, porque no 3 ele já tem o dash no ar, que é normal.
Mas esse ele dá o dash pra cima.
Desde 2 ele já tem, só que no 3 ele dá dash pra cima.
Ele só dá na horizontal e agora ele consegue na vertical. É muito, muita filha da putagem. Depois que tu consegue a armadura dourada, fica tudo fácil.
Tudo não, né, cara? Fica fácil de você pegar os itens. Matar os boys não muda nada.
O X4, alguém chegou a saber se tem alguma dessas pica-fumagens, essas loucuras?
No X4 tinha. Armor, né? Isso, tinha Ultimate Armor e o Zero Preto.
Zero Preto?
Sim, o Zero Preto tem no X4.
Que chique. Não tem. Eu tenho ele no meu PSP, vou dar uma procurada isso aí.
Então, tem um código que tu faz na tela de seleção de personagem. E aí escolhe ou o X com armadura Ultimate ou o Zero com armadura preta.
Que afudê, hein? Tu, Alexandre, jogou algum desses aí?
Cara, Mega Man, joguei só no emulador do Nintendinho. E joguei poucos minutos, porque eu já morri.
É que tu é um grande habilidoso, né?
Peraí que eu fiquei preso no blá blá blá.
Eu também. Ele foi muito iconoclasta agora.
Não, ele foi muito curto nas afirmações. Eu fui... Acabou. Fala.
Eu recapitulando então. Eu joguei no emulador do Nintendinho. E joguei só um pouquinho porque eu logo morri. Aí eu me dei uma gastura e não quis jogar mais.
Ah, acontece. Eu com o Mega Man 1 foi a mesma coisa, eu joguei duas fases...
E porque eu também não suporto os tons do Nintendinho, cara. Não aguento aquilo.
Sério? Nem as músicas do Mega Man 2, cara?
Cara, as músicas do Mega Man 2 são legais de você remix.
Pô, nem as musiquinhas do Mario Bros 3...
Essas aí são legais. O problema são, quando tu vem com os efeitos... E entra o canal de ruído do chip de som e fica assim.
Não vai começar a descrever os spike beats do canal de scout, não, cara.
É horrível, cara, é horrível. Não, vocês têm condições.
Eu quero voltar a fazer uma errata. Errata não, um adendo do Resident Evil 2, que era poder jogar com a Akuma. Quem conhece esse mito?
Sim, eu tinha uma revista que falava, inclusive, dessa história.
Quem lançou essa mentira? Foi a revista Electronic Game Mantle. Eles fizeram uma brincadeira, na verdade, uma vacalhação, como sempre, né? E alguns games eles levaram a sério, fizeram de tudo. Acho que os caras devem ter clicado em todos os cenários de todo o jogo, devem ter perdido metade da vida, mais ou menos da adolescência, talvez. Mas, na verdade, era só uma brincadeira. Depois, mais tarde, saiu as versões hackearam o jogo, aí botaram a Akuma, deve ter botado até a mãe do Badanha ali pra jogar mais.
Cara, eu tenho o Super Street Fighter 2 Turbo, o 3DO, que na capa tem o Akuma, só que ele já virei o jogo e ele não se tornou um personagem selecionável.
Não é assim. Tu tem que fazer uma sequência lá, tem que deixar em cima de um personagem 2 segundos, em cima do personagem 2 segundos, aí tu aperta tais botões junto, aí pode jogar com a Akuma.
Mas aí nem precisa colocar o cara na capa do jogo, né? Se é pra fazer uma maracutaia dessa.
Ele
não
tá na capa do...
É que
eu acho que ele tá na capa do jogo, ele
é um boy. É que o Akuma tem toda aquela história famosíssima do Shenlong, que é uma burrice da tradução, que vem desde o Street Fighter 2, quando o Ryu fala que você precisa derrotar o meu Shenlong. Na verdade, esqueceram de traduzir o nome do golpe. Aí o Akuma virou o Akuma virou o Akuma, enfim, né? Só que o Akuma ele é só um personagem. Tem que fazer uns paranoias pra quando tu estiver virando pra jogar com ele, contra ele, que daí ele derrota de verdade o Bison, dá um golpe e entra pra te jogar contra ele. E ele não é um personagem selecionável, a não ser por código.
Cara, eu preciso chamar de Bison, cara. Bison é muito estranho.
O Bisonho, tá? Vai lá, o Bisonho.
Agora.
Pô, mas você sabe qual era, né? O paranoia que o cara tinha que fazer, né? Pelo menos de acordo com a lenda, pra enfrentar o Shenlong, né?
É.
Tinha que vencer todos os rounds sem perder nenhum life.
De perfect.
Ah, pelo amor de Deus.
Isso. E tinha que empatar 10 vezes.
Pois é, tinha que empatar 10 vezes, aí o Shenlong ia chegar, dar o Shoryuken no bisonho, e aí ia começar a porradaria.
Só que um detalhe, os 10 rounds tinha que ter empate sem tomar dano e sem dar dano. Tinha que esperar o tempo acabar, que é impossível, tinha que ficar pulando pra lá e pra cá, pra lá e pra cá.
Imagina a decepção do cara que conseguiu chegar no final sem tomar dano, cara.
Cara, se alguém disser que fez isso...
Ah, dá pra fazer no emulador, né?
Não dá, mano, não dá.
Só
não
com save state, cara. E é difícil, cara. Eu tentei pra conseguir o Akuma já no Super Street Fighter 2 mesmo, né? Que tem o Akuma e tal. É muito difícil, cara, chegar no final sem tomar dano. E assim, tanto que eles diminuíram um pouco a dificuldade da lenda, né? Pra gente conseguir o Akuma. É só vencer, entre aspas, né? É só vencer sem perder nenhum round e chegar lá, né? E ah, aí tá. O Akuma aparece.
Aí,
e o jogo é uma... Pois é o Super Street Fighter 2 Turbo, cara, é a versão mais difícil do mundo do Street Fighter, cara. Pelo menos a versão do arcade é difícil demais.
Não, a pior que tem é o Street Fighter vs. X. Puta.
O Cyber Akuma
é uma sacanagem, cara.
Cyber Akuma. O Akuma em si já é um filho da puta, né? Então não precisa nem falar nada. Eu lembrei de mais uma lenda que, na verdade, era um erro, algo secreto. Eu mandar pra vocês aí o link do GIF animado. No Mario 1, tinha uma fase que tu podia passar por cima da bandeirinha, só que daí tu passava a bandeirinha, como a imagem continuava andando, tu não podia voltar, tu acabava morrendo. Mandei pra vocês o GIF. E a imagem não voltava, né? A imagem não voltava.
Sim, porque é isso. Depois que passava a bandeirinha, né? Isso, ia seguindo a tela eternamente, né?
E sempre tinha aquele maluco do primo, do irmão, do cunhado, do vizinho, do tio, do amante, não sei o que falava, que tu conseguia fechar a fase e tu ficava com o poderzinho do fogo eternamente. Mentira, né?
Cara, eu queria saber de onde as pessoas tiravam essas histórias.
É porque o cara queria ser conhecido, né? Virar uma celebridade e ele inventava uma história. Aí porque sem querer ele fez isso aí, ele disse, não, agora tu vai conseguir isso aqui. As pessoas deduziam, na verdade, né?
Ah, mas você sabe que o Cat Mario se baseou nisso daí pra fazer a primeira fase.
O Cat Mario é muito filho da puta, né?
O Cat Mario tem que pular por cima da parada e depois pegar a bandeira, senão você morre.
Então a gota de esperma se mata.
Olha, esse Mario 3D Land é um jogo que dá vontade do cara comprar um Wii U, hein?
Não.
O 3D Land é muito bom, cara.
O 3D Land é do 3DS.
Não.
Não, 3DS Land é do 3DS.
3D, não, é, o Mario 3D Land é do 3DS. O 3D World é do Wii U.
É igual.
Seguindo o baile, eu lembrei de uma coisa bem bala. Jogar com a Lara Croft pelada. Quem chegou a fazer isso?
Nossa, isso aí tinha quase em toda revista, sabe? Só que era roupas foda, cara.
Sim, era outra mentira. Com certeza alguém deveria estar jogando no Play e o deve ter chutado, aquele primo chato, deve ter dado um erro ali e errou a cor, alguma coisa como fazia muito. Sei lá, vamos inventar assim, né? Vamos dizer assim. Aí a roupa da Lara ficou cor da pele e disseram que ela ficava pelada.
Nossa, grande merda. Grande merda, cara. Quatro polígonos sem textura, né?
Botou uma pirâmide de cada lado.
Aí fizeram a versão, vários mods pro Tomb Raider, aí sim, tu podia jogar com a Lara pelada. Aí sim, era o Nude Lara. Nude Lara.
Nude Raider.
Fala o nome certo, cara.
Tomb Raider.
Não, a minha mãe quando me batia, Tomb Raider.
Meu Deus.
Mas
essa piada de novo.
Essa aí do Lara Croft, acho que muito nego ficou tentando isso aí, como vários. Outro que ficaram, muita gente deve ter tentado, era um. Eu tentei fazer isso, eu reconheço, que era a fase da vaca no Diablo 1.
É, sim. O Diablo 1 é que tu jogava bastante, né?
O Diablo 1 tinha uma vaca perdida lá no meio do cenário e o cara disseram que tinha que clicar trocentas vezes, mais ou menos, aí habilitar a fase da vaca. Eram vacas bípedes com armas na mão.
No que, assim, tem, tipo, quatro vacas dentro do cenário, aí tem um cara vestido de vaca, né? É totalmente deslocado do jogo. Aí tu vai falar com ele e tá lá, Mu. Aparece um balãozinho, né? Mu. Aí tu clica de novo nele. I said Mu. Aí tu clica de novo. Oh, esquece, cara. Eu sou só uma vaca que tá aqui, que é de boa, sabe? Deixa em paz.
E tu acha que é verdade ou mentira, Alexandre?
Era lenda no primeiro jogo, só que aí no Diablo 2, né, a Blizzard ficou de olho no, nas conversas da galera, né, mundo afora, e eles lançaram a fase da vaca, cara.
Tu joga com uma vaca ou é
não,
com...
não, os inimigos são vacas.
Ah, os inimigos.
Mas só no 2,
É, no Diablo 2.
Com certeza deve ter um maluco que lançou uma modificação pro Diablo 1 pra jogar qualquer coisa parecida. Com certeza deve ter algum. Mas não vem ao caso agora, né? Uma outra coisa que eu lembro que falaram também é do... Isso também já na época do Play 2. Isso eu lembro das revistas. Saiu, se não me engano, na TV, algum canal maluco. Dizendo que o Saddam Hussein usava Play 2 pra controlar a missa teleguiada.
Já ouvi falar essa.
Fizeram isso com o Play 3 também.
Não, eu lembro, na verdade, era... Ele ia fazer um cluster, ia usar vários PlayStation 1.
Dois.
Pra... Cara, era um.
Era o 2, era o 2, era o 2.
Três, eles fizeram isso com todos os três.
ia fazer um cluster com os Play, por causa do grande poder e processamento do Play. Cara, eu li isso numa das revistas que eu me lembro, era Super Game Power, Sun Games, alguma coisa assim. Quando eu ia no segundo grau ainda, cara. Adivinha a cidade, Guilherme.
Frederico Westphalen.
Não, era
fácil. Deve ser legal, né? O cara manipular mistas numa resolução de 320x240, né?
Não, com certeza quem fez isso aí foi um cara chato, imbecil, que não gostava de alguém, deveria ter... vou poupar as palavras, então. Deveria ser uma pessoa sem nada a fazer.
Sabe qual é? Ele não sabia jogar o Medal of Honor.
Podia ter. O cara não sabia, ele perdeu no Pac-Man e ficou com raiva antes de videogame por causa da vida.
Por falar em Pac-Man... Bomberman é muito legal, né?
Eu não entendi o link, mas enfim.
Vamos lá. É, não tem nada a ver, mas vamos lá. Outra coisa da época velha é que tu... Você jogar com o Luigi no Mario 64?
Sim, sim. Era o Zio 2401. Na plaquinha lá que a galera dizia que tava escrito, né?
É, que pra que era não era Luigi, era só um L.
Luigi's for real.
Isso, isso. Aí, tipo, tinha um número lá, 2401, que, se eu não me engano, a galera associava com o número total de moedas que tinha no jogo, ou algo assim. E aí, se pegasse todas as moedas do jogo e fizesse altos pulos, pulasse de bunda.
Bem, mas o fato é que é impossível você pegar todas as estrelas, as moedas da fase do Mario, porque algumas moedas estão dentro de algumas estruturas, que, na verdade, não sei por que elas estão lá, e é impossível entrar, porque você não tem como atravessar a parede. Então você não tem como pegar 100% das moedas no jogo. Então, deve ser por isso que não dá pra pegar o Luigi.
Também.
O Mario 64DS, corrige aqui se eu falar besteira, que podia pegar o Luigi e o Yoshi
dá,
também,
dá,
né?
Dá pra pegar o Luigi, o Yoshi, começa com ele, inclusive, e o Wario também.
Isso. Ah, tá, lembrei. Eu não tinha certeza se era isso mesmo. Mas eu nunca joguei o do 64DS. Só o Mario 64, mas bem pouco.
É legal, ele pelo menos corrige alguns problemas de câmera que o Mario 64 tinha.
Ah, mas o Mario 64 tinha 4 botões pra você controlar a câmera. Eu acho que isso é meio bobagem das pessoas falarem, né? Tinha os C1, C2, C3 e C4.
Não é em relação ao controle da câmera, porque no Mario 64, em muitos momentos, a câmera, tu não tem como controlar ela. Ela vai automaticamente seguindo teu movimento. E no do DS, tu tem um pouco mais de liberdade pra manipular ela. No primeiro Pokémon, né, no Green, no Red e no Blue, a gente tinha que pegar todos os Pokémons, né, tinha God Cat e Mal, temos que pegar. Só que o Mew não era um Pokémon que dava pra te pegar durante o jogo normal, me corrija se eu tiver errado, quem jogou Pokémon aí. E aí tinha essa lenda de que o Mew, depois de fazer altos paranauês, assim como no Mario 64, ele estaria embaixo de um caminhão, sabe, tipo, num lugar muito aleatório.
Atropelado?
Não, é essa lenda, sabe? Tinha que fazer outras paradas lá, o caminhão tinha que sair
ele
dali.
Ele tava arrumando o caminhão, o mecânico.
Ah, né? O mecânico. Vai ver que o Mew é um orelha seca, né, cara? No jogo a gente não tava sabendo.
Só uma pergunta, o que que é Mew?
O Mew é aquele Pokémon que voa. Lembra da abertura do desenho?
Não, não, sei, não, eu não assistia Pokémon nem jogava Pokémon.
Nunca Mew... viu? Tinha até um filme, cara.
É aquele Pokémon que parece um gato com um rabo.
Eu nunca vi o Pikachu chorando.
Não, não, não sei, cara. Não conheço, eu só sei que tem o Ash e o
Pikachu. Tá. Você nunca nem jogou Pokémon, cara?
Tá por fora.
Nunca jogou Pokémon? Veja você.
Nunca joguei Pokémon.
Tá aí, esse é o Mew. Mandei o link.
Ah, mas ele é muito fofinho pra ser um Pokémon fodão.
Ele era o número 151?
Ele era o 151. O 150 era o Mewtwo. O Mewtwo era um clone do Mew.
Ah,
que tal, hein? Mew. Quer dizer, M-I.
Ele é maldoso.
M-E-W.
Né?
Ele é Mew. Ele era um Pokémon lendário. Tipo Pokémon lendário, sabe?
Ah, é tipo Super Saiyajin?
Tipo o Super Saiyajin dos
Pokémon.
Ele era
filho do Mew?
Ele era. Não, ele foi criado no laboratório baseado no Mew.
Foi o Dr. Carvalho que fez ele?
Não, foi os caras do time Rocket lá.
Mew, M-E-W. Poderia ser capturado nos títulos originais do Game Boy. Se não me engano, quem falou nos primeiros jogos do Game Boy, o protagonista humano não era o Ash, era outro cara?
Era um carinha chamado Red.
Red. Red era o nome dele?
Isso. Mas dava pra te mudar o nome dele, né?
O segundo filme era Blue, porque era Pokémon Blue?
Não, ficava sendo Red, ou tu tinha a opção de mudar outros nomezinhos lá. Inclusive Ash é tipo a terceira opção lá de nome pra escolher.
Ah, eu sou por fora do mundo Pokémon, você bota
no... Sim, também. Inclusive, fazendo um link já nada a ver, essa história do Mew, né, tipo, tá num lugar totalmente aleatório e ter que coletar ele embaixo de um caminhão, me lembra muito a história do Ocarina of Time, que tu encontraria Triforce, né, só que várias e várias lendas surgiram de onde estaria Triforce, tipo, em cima de uma árvore, e embaixo do lago, dentro de uma caixa onde estava inacessível. Quem jogou Ocarina of Time?
Eu joguei muito pouco.
Eu vi jogarem, adivinha onde, Guilherme?
Passo Fundo.
Lá na
R Games,
cara. Não, não vejo, foi na R Games. E eu vi o Guri na última fase, cara. Eu vi, se não me engano, ele vi enfrentar o chefão.
A fortaleza, sei lá, do Ganon, né?
Isso aí. Ele não tem que subir, eu não me lembro muito bem disso. Eu sei que ele corria, pra lá e pra cá, andava em círculo, enfrentava o bicho. Era uma loucura, cara. Eu não me lembro do final, lembro só dele enfrentando.
E ainda no universo Nintendo, quais Mario Kart vocês jogaram, cara? Tem uma lenda aqui.
Eu joguei o Super 64. Nintendo, o 64 e um pouquinho do Double Dash.
Sim,
o
todo
do
mundo...
Wii eu joguei também.
Sim, tinha uma pista no Mario Kart 64, não sei se vocês vão lembrar, que tinha um trecho dela, que se tu saísse da pista, tu ia parar no castelo da Peach, né? Só que não dava pra entrar. Não sei se vocês vão lembrar, eu acho que era um Mario Raceway, qualquer coisa assim.
Será que... Bem, deve ser a pista que eles correm no... Tem as árvoreszinhas, tudo.
Tem mais árvores, isso. Tem uma rampa gigante onde tu pula e vê as montanhas lá de cima. Pois é. E aí, tipo, tinha uma lenda de que daria pra entrar naquele castelo. Só que, é
nossa,
claro, tipo...
Lá vem as lendas.
É porque tinha um caminhozinho aleatório que saía da pista. Esse caminho, ele era um pedaço do mapa daquele mapa inicial do Super Mario 64. Sabe que tem aquela pontezinha...
Sim.
Eu tô ligado que faz é a fase do castelo mesmo.
Isso, exatamente, cara. E aí tinha a lenda, né, que daria pra entrar lá, só que não, obviamente não dá, né? A porta tava fechada. Aí tinha a lenda de, não, tem que... tinha que estar tantos quilômetros por hora pra poder entrar, sabe? Era tipo, sempre que alguém inventava essas lendas, não, tinha que ter o timezinho. O segredo do cara era o time.
Era pra enganar o imbecil que ia tentar, né, cara? Porque a gente tentava, que nem uns malucos, fazer tal coisa. Não, tem que fazer isso. Enquanto você tá jogando... Tem que estar de pé e dar dois pulos e fazer o tal, aí tu libera tal coisa e os burros lá pulando.
Aí o cara fala, mas eu tentei, né? Eu tô com uma coisa errada, então.
Mas tu pulou usando o tênis vermelho? Ah, tinha o detalhe. Ah, tá, agora vai funcionar. O cara chegava em casa no outro dia e conseguiu. Sim, consegui. E o cara que inventou a mentira, meu Deus, o que ele fez então?
Não, ele usou a versão do Mega Drive, né? Foi a versão dos NES.
Ah. Mas tem muitas histórias malucas, né? Se não me engano, isso não é uma lenda, pode ser até uma lenda, vamos dizer que sim. No Metal Gear Solid 2, se não me engano, uma hora você tem que ligar para um personagem. Você tem que ligar para um telefone. E o número do telefone, ninguém sabia qual era aquela porra do número do telefone.
Na verdade é a frequência do comunicador, porque é um walk-talk, né?
Vá. Enfim. E essa frequência, número, estava na caixa.
Na contracapa
da caixa do jogo.
Que filha da putagem, né? E os caras, que número, que não tinha internet. Hoje tu vai lá no Google, tá, em 2 minutos tu tem a resposta, né?
O cara pegou um DVD ali no shopping chão. E aí, como é que fica?
Ah, hoje ele compra piratesco com a capinha tudo junto. Naquela época não, né?
Aquela impressão. Sim. Da qualidade vômito.
É. Aí que eu lembro que nessa época aí, pra solucionar esse problema, eu fui digitando todos os números que eram possíveis, sabe? Lá no codec. E aí acabou que deu.
Três horas digitando.
Daí, depois de alguns minutos, algumas horas digitando, deu lá. 14015 é a frequência.
Depois de alguns dias.
Tá zoando que você fez.
Ah, mas isso aí não. Isso entra como um mito, porque muita gente, com certeza, não deve ter continuado no jogo, porque comprava o joguinho pirata pro seu play e não sabia mais o que fazer. E com certeza um sem querer que a gente fez, sei lá, começou a e aí descobriu e começou a passar adiante.
Ou quando ele pede pra no direito do jogo, isso quem falou foi o meu amigo Diego lá que passou.
Meu amigo!
Que ele pede no jogo pra você apertar os botões L13 e R13, o cara fica, puta que pariu, tem mais um botão no play, eu não sabia.
É verdade.
É, daí. Claro, o R3 e L3 são os analógicos que você pressiona.
Os analógicos pressionados.
Exatamente.
E tem isso, e tem gente até hoje que não sabe disso.
É, cara, porque não tá escrito que ali é um L3.
Ah, vá.
Não tá, te juro, cara.
Cara, tem que dar dois pulinhos com o controle jogando pra cima e ele aparece na tua mão, cara. É mais uma lenda que eu aprendi.
Sabe o que é legal? Que tem gente que começou a jogar na época do Play 2 e não sabe pra que serve o botãozinho analog.
Tem botão analog?
Meu Deus.
O botão que desliga os analógicos, só que nem todos os jogos do Play 2 permitem fazer isso, né? Tipo, jogos que usam por default já o movimento do analógico, ele fica aceso direto.
Os jogos da primeira geração não tinham suporte ao analógico, então você podia pressionar o quanto quisesse de botão até ele mudar de vermelho pra verde, tanto apertar que nem se interessa nenhum.
Mais ou menos isso mesmo. Ou então, quando colocava um jogo de Play 1 no Play 2, daria pra desligar ele à vontade.
Mas o primeiro levado do Play 1 não tinha analógico, só depois.
Não tinha.
Não, é isso que eu tô dizendo, cabeça de Jirimon. Jogos da primeira geração.
O primeiro Play que eu joguei não tinha analógico ainda. Só depois eu fui jogar o analógico, aí o colega meu comprou o Resident Evil 2 com analógico, eu não sabia que era analógico. Filha da puta me botou pra jogar aquela parte que entra no corredor, entra no guaipequinho, eu joguei o controle dele quase do outro lado do quarto dele lá.
Que vem as mãozinhas na parede, né?
Não, foi na minha mão, filha da puta, tirei aquela coisa longe.
Olha aí, isso aí é igual aqueles anciões que jogam videogame, né? Eu tô letrando, mas é bruxaria.
A primeira vez que eu vi o analógico, eu não sabia o que era aquilo. Ele é o filho da puta e fez de propósito. Com certeza você também deve ter tido uma reação estranha quando tu viu pela primeira vez o controle na tua mão, tripidando.
Inclusive, o primeiro jogo que eu joguei com o analógico foi o Spyro the Dragon. Veja você.
Oh, o Spyro the Dragon era um jogão, cara. É.
Não,
é
Spyro the Dragon.
Era uma aranha dragão?
É o dragãozinho. Spyro the Dragon. É o dragãozinho roxo, cara. É mó legal.
Outra coisa famosa, que era o Sonic Ashura, que era um problema no Sonic 2, que o Sonic mudava de cor, ele ficava preto e verde. E muita gente falava que era o irmão do Sonic, que era o primo do Sonic, o Sonic malvado e qualquer coisa assim. Na verdade, era um problema do jogo, o Sonic ficava preto e verde. Quem já viu isso?
Nossa, preto e verde. Eu sabia do debug mode do Sonic, e eu acho que tava umas paradinhas assim, sabe?
Vou mandar pra vocês a imagem. O Sonic Ashura, Ashura, qualquer coisa assim.
Ashura.
Churato.
Ou um churato waka. Ali, ó. Mandei pra vocês aí. O Sonic Ashura nada mais que era um probleminha no jogo. O Sonic tava verde preto. Só isso aí.
Ah, legal.
Ah, fica feio demais, velho.
Fica trivata. Fica tu na...
Fica a tua cara, velho.
Fica punk rock até os ossos.
Lembrando que lobos não usam coleira.
Ai, meu Deus do céu. É outro... Só quem... Só os fortes entenderão essas duas frases, né? Deixamos assim no suspense. Outro fato importante que tu colocou aqui na pauta é a Ilha Fantasma do GoldenEye. Eu nunca... Não joguei muito GoldenEye, então não posso dizer isso.
Tá, quem jogou aí o GoldenEye 007 do 64?
Eu joguei, mas pouco.
Todo mundo, né?
É. Pois é, lá no, na primeira fase, né? Vocês lembram que era aquela fase chamada Dam? Lá no meio do caminho tinha uma highway, né? Pra te atravessar, né? Uma estrada lá pra chegar até o final da fase. Olhando pra, tipo, pra esquerda ou pra direita, não lembro agora, tinha um cenáriozinho ao fundo... É, que parecia uma outra base inimigo, né? Que, inclusive, várias vezes eu tentei entrar por aqueles túneis, né? Ver se eu chegava por lá. Só que não dava, né? Inclusive, tinham várias... É, várias pessoas mentindo na internet. Na internet maior, em revista mesmo que a gente via, né? Quase, ó, cheguei lá e tal. Foi então um primo do primo que dizia que tinha chegado até aquele lugar. Só que não dava, né? Inclusive tem gente que dizia, não, pô, tu tem que jogar no modo agente, ou então no modo 007, né? Que é o nível mais difícil, pra poder ter acesso àquele lugar lá. Só que, assim, a parada daquela ilha existir é porque por falta de espaço no cartucho, eles não programaram uma missão pra te fazer naquele lugar, né? Mas eles renderizaram todo o cenário, fizeram uma ilha extra, né? Só que não tem uma missão, não é possível acessar aquele ponto lá, então ela ficou.
É como qualquer parte do cenário de qualquer jogo que você não tem acesso.
Com certeza eles devem ter pensado, ih, tira, isso vai dar problema, vou ter que botar dois cartuchos no GoldenEye, não vai dar merda, né?
Inclusive, ainda fazendo link com 007, né? Nesse mesmo jogo tinha a lenda de que dava pra jogar com todos os James Bonds anteriores, né, ao Pierce Brosnan, que era no caso o Sean Connery, o Timothy Dalton e o Roger Moore. Só que também, veja você, isso ficou no cartucho, né? Tem dados dos três atores anteriores lá, só que por falta de espaço no cartucho, eles tiraram.
Parece que foi por direito autoral da imagem dos três atores, que eles não conseguiram ter o direito autoral e entrar em conversação. Então, como já estava feito, eles disseram, então deixa aí dentro. É mais fácil deixar do que ir lá refazer toda essa parte, tira aí. Como todos os jogos do mundo eles fazem, eles vão lá e eles só comentam a chamada, entre aspas, a entrada, o evento que vai ao seu lugar, deixa ali dentro do jogo, foda-se, né? Como Sonic 2. Sonic 2 tem as fases lá, que eles não gostaram, deixaram dentro do cartucho.
É, inclusive o jogo seria bem mais longo, né? E tem uma série de fases que foram escolhidas da versão final do jogo, mas atualmente, né, o pessoal que tem hackeado as ROMs, tem divulgado, né, várias versões do jogo, né, baseadas no... com fases baseadas nessas betas, né, que nas versões betas existiam e na versão final não tava mais.
É, a gente fez até uma rapidinha, né, eu e tu, pro canal Fliperama, falando sobre uma fita, um cartucho que o cara tava no Mercado Livre, que tinha todas essas fases que tinham sido esquecidas e coisas a mais do jogo, né.
E lembrando também que originalmente o Sonic tinha muito mais sprites de movimento, era muito melhor do que foi lançado no final, né?
Outra coisa, que é esse pé grande no GTA San Andreas?
Cara, eu só coloquei aqui porque eu não joguei muito GTA, cara, mas eu já sabia da existência do pé grande no GTA San Andreas.
Eu também não.
Eu já ouvi falar, mas eu não lembro se é verdade.
Vocês sabem, vocês dois aí?
Eu sei que é uma lenda.
Tem também o Air Mac, né, do Mortal Kombat, que já é clássico. A galera via o Sub-Zero vermelho e as palavras Air Mac, né, e achava que era alguma coisa secreta, quando na verdade era só um erro macro, né.
Que nem eu falei, o primo do irmão do cunhado do vizinho dizia que tinha conseguido jogar com o Air Mac, né.
Eu não consegui jogar com o Sub-Zero, ou com o Air Mac, mas eu consegui jogar com o Sub-Zero amarelo, cara.
Zero amarelo, né. O Reptile... Nada mais, nada menos que era o Sub-Zero verde, só mudava. O mesmo personagem só mudava a cor e dava um crepe no jogo, ele ficava vermelho e entrava. Pois ali as pessoas inventavam mil e uma histórias como pegar ele. A mesma coisa do Mortal era jogar com o Kano no Mortal 2, que era impossível. Tinha gente que dizia que sim, que dava pra jogar com ele. Tinha que fazer não sei o que, não sei o que, matar não sei quem, na fase de não sei quem, fazer tal coisa e tu liberava o Kano no Mortal 2.
Sim, inclusive eu não sabia que dava pra jogar antes com os três personagens secretos lá, né? A Jade, o Noob Saibot e o Smoke. E dá, cara. Na versão do arcade é bem mais difícil, mas na versão de console tem os códigozinhos lá que é só colocar e tá de boa pra jogar com eles.
Vocês estão ligados que o Noob Saibot, ao contrário, é o nome dos caras que criaram o jogo, né?
Muito bem.
Coloca o som do esquilo dramático aí.
E tu botava com um cara de palhaço. Ele bota, tipo, tu mexia uns... Tinha um milhão de configurações lá. Aí tu botava e ele ficava com uma cara tipo de pintura de palhaço, cheio de coisa na cara.
Pô, valeu, cara. Esse perdido.
Era demais. Só vinha aquele rostinho no canto.
O que ainda dá pra falar, cara? Ainda tem algumas coisitas aqui. Pô, tem o Leolan, cara, assim, falando já em lendas externamente ao mundo dos jogos, né?
Qual?
Lembra do cara do Dreamcast? Do Gozei do Dreamcast.
Ah, essa aí não é lenda, isso é fato verdadeiro.
Isso é verdade, cara, é verdade. Ele tava batendo
na gloriosa.
Deixa os meninos contar, hein?
Vai lá, ele tava numa gloriosa, sacrificando o seu colarzinho, seu figulinho. Eis que ele tentou segurar, não conseguiu, virar pro lado e gozando dele.
Ah, eu sei que história é essa.
E ele descrevendo que ele mandou arrumar o negócio. É estratosfericamente hilário aquela coisa.
Essa história, cara, ela tem, tá aí nos fóruns. É só procurar a história do Leonan. É de se mijar da risada.
Eu acho que é mentira. Ele queria só ficar famoso, hein?
Você vai ter também. Que... Cara, lendo. Você vai ter é que ler isso, cara. Pega aí, Lê, pelo amor de Deus.
Seria de um dublador com voz de romântico pra fazer a leitura da descrição do cara, né?
Não, mas o legal do Leonan, tipo, é o cara fazendo o drama. E ele mostrou pra mãe dele, né? E a mãe dele, ele não falou a princípio pra mãe dele o que era, né? E a mãe dele disse assim: mas meu filho, você derramou café com leite de novo no seu videogame?
De novo.
Ele fez até um comentário com o cheiro do videogame, né? E o técnico, ou a mãe dele, falou que o videogame tava com um cheiro estranho. Cara, que loucura.
Imagina o técnico passando a mão nisso aí.
Nossa, velho.
Todo esformado, imagina o videogame todo esformado, o leitor esformado, hein?
É, o problema foi que chegou no leitor, né?
É, pior. Ah, mas é só trocar o leitor.
Sim, e o Rei Ron, quem lembra dele ainda?
Qual?
O Rei Ron. Literalmente, Rei Ron. É o cara que dizia que queria, que tava atrapalhando no emulador mais completo do mundo, que rodaria todas as plataformas, inclusive as atuais.
Tá até hoje.
Ele deve estar fazendo essa... Sabe quem disse que conhecia o Rei Ron? Ah. O Jurandir Filho.
Rei Ron.
Isso, Rei Ron.
O Rei Ron, let's go.
Rei Ron. Ele dizia que
ia ficar o maior programador da história do universo, né?
Do universo, cara. Mas tem uma coisa que parece até com a proposta dele, que existe um emulador chamado MES, que é Multi Emulator Super System. Que é o MES.
Ele emula uns 45 consoles, mais ou menos.
Isso, é pô, o que não é pouca merda, né, cara?
Só que ele só é bem otimizado pra arcade, cara, porque pro resto eu não sei.
É, sim. Até onde eu sei, esses emuladores, eles nada mais são do que um aglomerado de outros emuladores.
Sempre quando eu vejo alguma melhoria em relação ao MES, é pra adicionar algum jogo de arcade, cara, não das outras plataformas que ele suporta.
Algum tipo de placa de arcade, né?
Isso, exato.
O cara tinha só CPS1, agora ele pega CPS2, sabe?
É, ou o porte é algum jogo específico. Mas, por exemplo, eu sei que ele roda até o Sega Saturno, mas o único emulador que roda decentemente o Sega Saturno é o SSF. Até o Yabause, conhece? Tem dois que...
Sim, eu conheço, é uma bosta.
Que ainda estão sendo aprimorados, que é o Yabause e o SSF.
O é o
já teve
emulador
o Saturn,
Macumba,
já
né?
Teve o Girigiri, já teve
Giri.
O Bomba Gira.
Uma outra coisa que eu achei aqui, olha isso aqui, eu vou ler o texto porque é muito estranho, ó. Por mais que esteja sempre frustrante chegar ao fim da cada saga do Mario para resgatar a princesa e receber apenas agradecimentos e bem comportar, é bom que os fãs se acostumarem. Mario e Peach não fazem sexo em um final obscuro do Super Mario World, como muitos falaram. Esse humor dava conta de um desfecho secreto no jogo do Super Mario Nintendo, na qual Peach e Mario costumam tomar o ato após o glorioso feito do encanador. Ah, imagina, termina o jogo e eles lá, tá. Hã?
Batendo lata.
Só batendo lata, tá.
Fazendo o link com o que você falou aí, cara, o Toad também, ele é bem obsceno no primeiro Mario Brothers. Dá uma olhada aí no link que eu mandei pra vocês. A imagenzinha. Isso tem que estar no post.
Ah, olha só, mandando tomar no cu, né? Outra lenda estratosférica, famosa do mundo dos gamers, é a lenda do ET, do jogo do ET da Atari. E depois que foi aquele fracasso do jogo do ET, como o Alexandre comentou, vai sair logo num canal, num vídeo nosso, como é? Que eles previam que cada pessoa ia comprar dois jogos do Atari, né?
É, os executivos da empresa, eles mandaram fazer uma quantidade imensa de cópias do jogo, porque acreditavam que os proprietários de um Atari iam achar o jogo tão bom que eles iriam ter duas cópias, uma pra jogar e outra pra guardar.
É, então eles fizeram assim, tipo... em sacoladas, em toneladas os jogos, né?
Sim, tipo, tinha mais cartuchos do que existiam Atari fabricados naquela época.
Isso, exatamente.
E como não vendeu bosta nenhuma, não saiu nada, o que que aconteceu? Eles fizeram o quê? Eles pegaram todos os cartuchos enfileirados, destruíram com rolo compressor, concretaram e enterraram no deserto. Enterraram no deserto. E se não é, todo mundo achar que era lenda, mas na verdade é verdade, né? Vai que um maluco um dia desenterra e leva em pedaço do concreto e põe pra vender lá no eBay.
E com esse combo do Guilherme, vamos enterrar esse cast.
Nossa! Tem um coração negro como a noite. Ó, o Diego com W Neto, tu, você dá suas considerações aí.
Cara, eu queria, mas eu nunca criei uma lenda.
Tá bom, muito boa, muito bom. Alexandre?
Eu também, cara, nunca tenho, nunca tive nenhuma história ao redor da minha pessoa.
Nossa. E tu, Marcos?
Sim, a minha consideração é que o banner desse cast, cara, ele tem que ter o fundo vermelho, que quer dizer, é o símbolo do comunismo, o comunismo da gente tomando o poder do Nerdbyte, já que a gente... despejou o Alisson e tomamos o poder aqui.
E eu não tenho nenhuma lenda não pra contar, não. Só a lenda dessa paixão passou que não faz chorar, a menos que o coração